Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe nesta manhã de sexta-feira, onde nós estamos aqui no programa Teologando, onde queremos conversar um pouquinho sobre a Reforma Luterana. Hoje nós temos um convidado especial, pastor de Interlagos, São Paulo, pastor Samuel Furman, que é o doutor Samuel Furman, né, pastor? Logo mais ele vai poder fazer a sua auto-apresentação aqui. Nós estamos vivenciando um momento histórico muito importante para a nossa igreja, que é o dia de celebrarmos a festa da Reforma Luterana. Amanhã, dia 31, celebramos os 503 anos da Reforma. Nos últimos anos, nós tivemos, por causa do quinto centenário, dos 500 anos da Reforma, em 2017, nós tivemos muita movimentação em torno deste tema, né, dessa temática, Reforma Luterana, Reforma Protestante, enfim, e falamos bastante sobre isso. E agora, todo mês de outubro, por ocasião do Dia da Reforma, dia 31 de outubro, a gente sempre traz à memória este período histórico. E é muito comum nós olharmos para a Reforma Luterana do ponto de vista histórico ou do ponto de vista dogmático, né? E tentarmos verificar os ensinamentos que Lutero e os seus apoiadores nos deixaram, os confessores, com a Confissão de Augsburgo, Melanchthon, com a Apologia da Confissão de Augsburgo, enfim, as confissões luteranas. Então a gente olha sempre na perspectiva histórica ou na perspectiva dogmática para o período da Reforma. E na verdade Lutero nem era um teólogo sistemático, Lutero apenas era um pastor, um professor universitário, é claro, mas ele escrevia sem sistematizar o seu pensamento, sem tentar fazer dogmática, ele não teve essa preocupação. Depois, mais tarde, é que o pensamento dele foi sistematizado, depois, agora, com as traduções que há de seus escritos, que as igrejas sistematizam. Por exemplo, a gente usa aí aqueles princípios do sola gratia, sola fide, sola escritura. Algumas igrejas ainda acrescentam solus Christus, soli Deo Gloria, e isso foi algo que foi acrescentado depois ao pensamento dos reformadores. Não é algo que ele pensou, agora vamos fazer aqui o princípio do sola gratis, agora vamos fazer o princípio do sola fides. As suas afirmações levam a tirarmos essas conclusões, né? Mas, na verdade, a preocupação, no meu ponto de vista, maior que Lutero tinha, que Lutero ele era um professor universitário, mas ele era um pastor, ele era um cura d'almas, era uma pessoa que se preocupava com a questão da salvação, se as pessoas tinham a certeza da salvação ou não. Ele olhando para o povo e para o desconhecimento da palavra, o desconhecimento da fé cristã, o desconhecimento do próprio Jesus dentro da igreja, pelos próprios pastores, padres da época, Lutero então começa a escrever para ensinar os ensinadores. E também ele escreve para dar instruções acerca da Bíblia. E tudo isso a partir dos seus estudos da Bíblia, né? Lutero era um estudioso do Antigo Testamento, no primeiro momento. Ele era professor do livro de Salmos, e foi no livro de Salmos que ele encontrou Jesus, as profecias messiânicas que ali estavam, né? Que ele conheceu, então, o plano da salvação de Deus. Depois ele faz um comentário do livro de Gênesis, ele faz comentário do livro de Romanos, e aí tem toda a questão histórica, e agora a gente dogmatiza, sistematiza o pensamento da Reforma Luterana, mas ele não teve essa preocupação. Eu creio que a principal preocupação dele era uma preocupação pastoral. Por isso nós convidamos um pastor do campo hoje para estarmos aqui conosco, é o pastor Samuel Furman, que é pastor em Interlagos, São Paulo, terra querida. Estudei no antigo seminário aí em São Paulo, pastor Samuel, e eu fiz meu pré-estágio aí na Congregação da Paz de Interlagos. Conheci a congregação, então, nos anos de 95, 96, fazem alguns dias já, né? Bom dia, pastor Samuel, seja bem-vindo.
Bom dia, pastor Joel, bom dia também àqueles que acompanham o programa da rádio. É uma alegria estar aqui com vocês.
Que bom, pastor, que o senhor aceitou o nosso convite, estarmos aqui. Eu apresentei como o doutor Samuel antes. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, pastor, rapidamente, e também o convite que o senhor recebeu para hoje falarmos aqui do pastor Lutero e dos ensinos de Lutero acerca do catecismo, do credo, e também da sua pesquisa acerca de Martinho Lutero e da reforma que o senhor trouxe para compartilhar conosco aqui hoje.
Então tá. Bom, como o pastor Joel já falou, meu nome é Samuel Furman, sou pastor da Congregação da Paz Interlagos, casado com a Vivian, pai da Lívia, uma menina querida de 6 anos. Eu tô aqui em Interlagos há 3 anos e alguns meses. Antes disso, eu estava licenciado para estudos, eu sou formado desde 2010, completando então em dezembro, agora 10 anos de formatura, e desses 10 anos, um pouquinho mais de 5 anos, eu tenho atividade em congregação, trabalho pastoral em congregação, e o restante em atividade de estudos acadêmicos, né, estudos de pós-graduação, e também trabalhando nessa área um pouquinho como assistente de professores e coisas assim. O pastor lembrou que eu concluí meus estudos recentemente, estudos de doutorado, e a minha área é a área prática, e eu precisei estudar Lutero, quis estudar Lutero, né, para entender como que, a partir da teologia de Lutero, nós podemos ver junto com a justificação pela fé, ou a partir da justificação pela fé, também uma visão de vida e presença no mundo, como igreja e como indivíduos. E é a partir daí que eu tenho lido Lutero bastante, assim, então, com esse enfoque também, como é que é a vida da igreja e a nossa presença individual de cristãos no mundo. E também, junto com isso, vem essa questão de perceber em Lutero sempre de novo essa preocupação pastoral, da qual o pastor Joel falou também. É óbvio que essa preocupação pastoral, a gente não consegue dividir tão assim, com tanta clareza, o Lutero mais pastoral e o Lutero polêmico, envolvido em polêmicas. Mas o objetivo de propor esse diálogo nesse sentido é simplesmente para a gente pontuar algumas coisas importantes com respeito a preocupações pastorais que levaram também à reforma e cuja resposta às preocupações foram, então, algo provindo das escrituras. Essa foi a ideia da gente bater um papo no dia de hoje.
Certo. Obrigado. Um abraço aí para a esposa e para a filha. 6 anos que tem a filha, pastor?
6 anos, completados em julho.
Que bênção, né? Os filhos sempre são uma bênção e é uma alegria quando os pais podem falar com essa alegria que o pastor falou da filha Lívia. É o nome dela? Qual é o nome?
Isso, Lívia Carolina.
Lívia Carolina. Um abraço aí para a esposa e para a Lívia também. Pastor,
muito obrigado.
A gente tem que lembrar assim, o contexto de Lutero, né? A reforma ela nasceu, o senhor falou da sua trajetória acadêmica aí nos últimos dias, né? Que após a sua formação em teologia e depois a continuidade dos estudos, Lutero era um professor universitário, né? Então, as 95 teses que ele afixou lá na Catedral de Wittenberg eram um convite para que a comunidade acadêmica fosse debater o tema. Era um debate acadêmico que ele estava chamando as pessoas, né? Então, muitas vezes a esfera dos debates dentro da igreja, elas não são bem compreendidas, né? E ainda mais hoje, nesse mundo polarizado aí que a gente vive, especialmente no contexto político brasileiro, né? Que se a gente chama para debater, as pessoas querem debater as pessoas e não as ideias, né? E o que Lutero estava chamando a discussão acadêmica eram as ideias que ele queria propor para pensar, fazer a igreja repensar o seu ser, né?
Isso, exatamente. Esse ponto é importante, pastor Joel, pelo seguinte. Eu tenho lido coisas que católicos também escrevem sobre a reforma, agora mais recentemente. Como eu falei para o senhor, eu participei de um outro programa, onde eu fui entrevistado por uma outra denominação, e aí, por causa disso, fui ler o que outros estão dizendo sobre o Lutero. E aí eu percebi, às vezes, até assim, um mal-entendido com respeito aos 95 teses. Muitos representam o Lutero assim, né, principalmente quando é do lado mais católico, que não aceita tanto o que Lutero trouxe como proposta. A representação de Lutero e do que aconteceu é mais ou menos assim, né? Lutero entrou na onda de várias pessoas que estavam indignadas com a igreja, e de fato era preciso uma reforma por causa de problemas morais, isso se admite, né? E Lutero então, que era um tanto quanto egocêntrico, revoltado e pervertido, ele foi lá então e publicou as 95 teses num lugar que todo mundo então ia ver aquilo, ia se chocar e aquilo ia causar uma revolução, dando a entender que Lutero então desde o começo já queria essa revolução toda que acabou se tornando reforma. Mas esse ponto que o senhor lembra é importante então, porque fica muito claro que Lutero publica em latim as 95 teses, que era a língua acadêmica da época. E no começo já das 95 teses ali, na introdução a elas, a gente já percebe Lutero convidando essa comunidade acadêmica de Wittenberg para um debate. Ele até pede, quem não puder comparecer, escreva a sua posição, vamos conversar sobre isso. E o tópico de discussão era o que era chamado na época o sacramento da penitência, por causa de abusos que vinham acontecendo e por que que em 1517, no dia 31, ora, por um lado, e aí já aproveito para introduzir a questão pastoral, a preocupação pastoral. Lutero era também pastor em Wittenberg, e ele ouviu que o Tetzel, que era aquele vendedor de indulgências, muito convencedor, que vendia muitas indulgências, estava se aproximando de Wittenberg. E deu um certo momento em que Lutero recebeu, houve um certo momento que Lutero recebeu um paroquiano de Wittenberg que queria se confessar, e aí assim... do momento que Lutero fala de uma segunda parte que se entendia ser necessário quando alguém se confessa diante de um ministro, que envolvia boas ações, naquele momento a pessoa disse assim, não, eu já comprei uma indulgência que vai cobrir a punição pelos meus pecados passados, presentes e futuros, e até, quem sabe, do purgatório. E Lutero se assusta com aquilo e pensa, opa, o que está acontecendo? E aí... entre outras coisas, entre outras razões, melhor dizendo, vem a necessidade, ele percebe a necessidade das 95 teses por essa preocupação pastoral. Sem contar que dia 31 antecede dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, quando então, dentro daquela crença do purgatório que se tinha na época, Lutero sabia que talvez muitos iriam comprar indulgências para aliviar as penas que seus entes queridos estariam sofrendo no purgatório, porque acreditavam que havia um purgatório. Não é esse o ensino luterano, obviamente. Então, assim, pastor Joel, acho que isso mostra, evidencia a importância dessa abordagem e até mesmo o fato de que há essa preocupação pastoral em Lutero. Também há outras coisas para falar também sobre a escritura, a função das escrituras nesse ponto da história. Mas eu não sei, pastor Joel, o senhor prefere que a gente siga daqui ou, quem sabe... resuma alguma outra coisa para situar melhor. O que o senhor prefere a partir daqui?
Só assim, pastor, eu acho que é bom nós relembrarmos aqui também. Normalmente, cria assim, uma narrativa histórica, né? Eu disse no início que a gente olha para Lutero ou para a reforma luterana de uma perspectiva histórica ou dogmática, e foi um processo que durou anos, que não foi algo assim que, igual é retratado no filme, assim, olha para um homem angustiado, um homem que estava assim, perplexo com o que estava acontecendo na sua igreja, então, assim, querendo, naquele afã de a qualquer custa, reformar a igreja, então ele prega aquelas 95 teses, chamando para o debate, para a discussão. Foi algo que, naquele momento, Lutero ainda era um padre católico, ele era um monge agostiniano, professor de uma universidade católica, as coisas não são tão romantizadas assim quanto a gente vê no filme ou numa linha histórica, que foi um processo que demorou bem mais do que isso, né? E até o pastor mencionou aqui agora a questão das escrituras, né? Lutero era um professor de Bíblia, né? Ele era um biblicista, podemos assim dizer, e foi estudando a Bíblia e como professor de Bíblia que ele percebeu que havia necessidade de mudar várias coisas, né? Como essa inquietude desse membro lá que queria comprar indulgência para o dia de Todos os Santos, a questão do Tetzel que tinha por ali, todo esse acontecimento que foi amadurecendo as próprias ideias de Lutero, né? A gente falou que depois houve essa questão de dizer sola escritura, sola fide, sola gratia. Então, por que que ele afirma tanto assim? Por que que ele baseia tanto as suas palavras nas escrituras? E qual é o cuidado pastoral que Lutero tinha com as escrituras, pastor Samuel?
Então, é mais ou menos assim. Voltando um pouquinho na história, né, vamos lembrar o seguinte, que Lutero, ele em 1505, ele vai para um mosteiro, ele pensa que a melhor forma de ele agradar a Deus e apaziguar o Deus que ele via como um Deus vingativo, um Deus cuja justiça envolve duas coisas, cobrança e punição. Esse era o entendimento, né? Quer dizer, ele acha que a melhor forma, então, de tentar atender às expectativas desse Deus é se tornando, vivendo como a igreja prescrevia, como deveria ser uma vida elevada, né? Uma vida 100% dedicada a Deus através do isolamento, inclusive, da sociedade, da família e tudo mais. E ele, de fato, ele sofre bastante problemas de consciência. Ontem, na entrevista que eu falei que eu concedi a um outro programa, eu fui perguntado, né, se Lutero era perturbado, né? Aí eu fiz uma observação e eu poderia fazer novamente, né? Lutero, ele tem, sim, angústias que ele sofre. Depois, a gente percebe que Lutero, ele escreve sobre elas, sobre as angústias que ele viveu ainda no mosteiro, tentando também convencer a todos de que se ele sofria angústias, quanto mais angústias sofrem aquelas pessoas simples que têm o seu trabalho comum e que não podem se dedicar à igreja. E aí, de novo, tem essa preocupação pastoral que eu tenho dito. Mas o ponto é que, então, Lutero, ele é conduzido às escrituras. Ele primeiro dá aula de filosofia moral, mas depois ele é chamado a dar aulas sobre as escrituras, estudar cada vez mais as escrituras. E aí ele começa a perceber algumas pequenas divergências. E agora, indo adiadiante de novo na história, né, 1510, Lutero visita Roma e percebe vários abusos. Assim, né, ele mesmo subiu aquelas escadarias de uma igreja de Roma e entendendo que aquilo também ajudaria a pagar pelos seus pecados, né, a parte da punição que envolvia no entendimento católico, né, pecado envolve a culpa diante de Deus e a punição temporal. Esse era o entendimento da época. As indulgências cobriam as punições temporais, que se não fossem pagas em vida, seriam pagas no purgatório. O que o ministro faria é absolver a culpa, mas não da punição. É mais ou menos assim que funcionava. Então, Lutero, para responder a esse lado de punição, ele faz certas práticas também na sua ida a Roma, não se sente melhor, com consciência tranquila, né? Continua o peso de consciência. E aí continua. Em 512, ele conclui o doutorado dele, é professor das Escrituras. O senhor bem lembrou, ele lê Salmos e ele percebe nos Salmos muito mais uma confiança na misericórdia de Deus do que na própria penitência do pecador. E aí começa a mudar a reflexão de Lutero a partir das Escrituras. Por exemplo, Salmo 103, Lutero menciona este Salmo. Quer dizer, se tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem, Senhor, subsistiria? Quer dizer, mas o Senhor nos perdoa, nos trata como um pai bondoso. Aí Lutero pensa, opa, a gente faz lista de pecados no nosso sacramento da penitência. Tem alguma coisa errada aqui, né, pastor? E aí, continuando, e aí uma observação bem importante, na minha opinião, que é a seguinte. A Bíblia oficial da teologia na época era uma tradução latina, a Vulgata, né, aquela tradução de Jerônimo. E eu lembro que em 1515, 1516, Lutero, ele está estudando já o Novo Testamento. Ele ia dar aulas sobre Romanos. Em Romanos, inclusive, 1:17, que acontece essa chamada descoberta evangélica, né? Em que ele lê Romanos 1:17 e percebe a justiça de Deus se revela no Evangelho, o justo viverá por fé. Quer dizer, é a partir dessa leitura. É claro que em 1517 isso não está bem claro para Lutero ainda. Por isso que ele ainda usa até as categorias e a teologia católica romana nas 95 teses, ainda até achando que o Papa não sabia dos abusos que aconteciam. Mas o ponto importante que eu queria mencionar agora, antes de ir adiante, é o seguinte. Quando Lutero olha para a Vulgata, então, a tradução latina que se tinha e que era a Bíblia oficial para o estudo teológico, e ele compara isso ao original grego, lembrando que aquele humanista Erasmo de Roterdã, ele tinha lançado por aquele período o Novo Testamento, uma edição do Novo Testamento grego. Então, Lutero ele vai comparar, obviamente, o grego original com a Vulgata. E aí vem um detalhe importante que tem tudo a ver com as 95 teses e o começo da Reforma, a partir delas. Lutero percebe que naqueles momentos em que a Escritura fala arrependam-se, e o verbo grego é o metanoia, que envolve toda uma mudança de orientação, de pensamento. Quer dizer, se eu pensava que a minha fonte de segurança e esperança estava num ídolo, agora eu percebo que está em Cristo. Eu não confio mais em mim mesmo. Eu quero mudar e viver conforme Cristo me orienta. Quer dizer, envolve uma série de coisas. Esse termo, esse verbo no imperativo, era traduzido na Vulgata como façam penitência. Aí dá para imaginar como que essa tradução, que na sua origem não causava problema, mas como no século XVI ela causava problemas. Porque as pessoas entendiam, então, que a penitência é essa série de coisas que a gente precisa fazer. E aí, colocando isso dentro do sistema católico maior, essa penitência, ela responderia ou ela aliviaria o lado da punição que envolve o pecado que eu falei antes, que é distinto da questão da culpa que é absolvida pelo ministro. Então, assim, pastor, resumindo e concluindo, eu não é algo que flui das escrituras, do visitar as escrituras, inclusive na língua original. Essa é uma reflexão importante, eu penso.
Exatamente. Pastor, talvez para que nossos ouvintes que não são teólogos entendam, assim, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, o Novo Testamento na língua grega, né, o grego koiné, o grego comum da época dos apóstolos, e já o Antigo Testamento houve uma versão, uma tradução do hebraico e as porções em aramaico para o grego, que era a Septuaginta, e depois houve uma tradução da Septuaginta e do Novo Testamento grego para o latim, isso que é a Vulgata, e era a Bíblia que a versão da Bíblia que os católicos tinham na época, que a maioria das igrejas utilizava. Haviam outras traduções em outros lugares e tudo mais, haviam outras versões da Bíblia, né? A versão que é a tradução, né? Enfim, havia até próprias traduções em alemão mesmo, a de Lutero não foi a única, mas o que era a base para a doutrina católica era a Vulgata, que era em latim. E ao estudar o texto original, a palavra metanoia, ele percebe que o sentido da palavra arrependa-se, quer dizer, né, dê a meia volta, mude a sua atitude, e o que estava sendo entendido era faça penitência. E por isso aquele sistema penitenciário todo e o comércio que criou-se em volta dessa penitência ali, então que houve a mudança. Né? Isso é tão importante, esse cuidado pastoral que Lutero teve com as escrituras, que Melanchthon, quando ele fez a apologia da confissão, ele diz lá que a justificação pela fé, o firmar a fé, o arrepender-se e não confiar mais em si mesmo ou nos ídolos e confiar em Cristo e voltar os olhos para Cristo é tão importante que nesta afirmação, né, confiar somente em Cristo, a igreja fica de pé ou cai. Né? Mais ou menos isso que está lá na apologia, no artigo 4 da Confissão de Augsburgo. Da apologia da confissão, né?
Perfeito, pastor Joel, e muito obrigado por esse resumo simplificado e tão bem feito disso tudo que eu falei. Às vezes a gente está dentro dos livros e sai nesse mesmo módulo na hora que a gente fala e é bom que a gente torne bem claro e simples o que a gente está dizendo. Eu gostaria ainda, pastor, enfatizar ainda mais esse lado pastoral de Lutero, porque eu gostaria de falar ainda de um outro texto dele, que ele escreveu provavelmente em 1519, mas foi publicado em 1520, que é uma forma de confessar-se. Né? É muito, muito interessante esse texto, porque ali fica muito claro a preocupação, o desenvolvimento do pensamento de Lutero, em que aí ele já abandona algumas coisas que ele ainda, para o argumento de 1517, nas 95 teses, ele mantinha algumas coisas. Mas aí depois, 1519, a gente já vê que ele já abandona algumas coisas que ele percebe que não são escriturísticas e que, ao mesmo tempo, só causavam peso, culpa e insegurança nas pessoas. E nesse documento que eu estou falando de Lutero, né, Forma de Confessar, se não me engano, ficou o título em português, está na obra selecionada, número 2, para quem tiver curiosidade, ele começa falando sobre a prática que ele quer manter, isso é importante, das pessoas se confessarem. E não é sem motivo que no culto nós temos confissão e absolvição no começo. Né? Quer dizer, isso é bíblico, flui dos salmos, flui da mensagem de Cristo na cruz que tira o nosso pecado e de uma reafirmação de Lutero daquilo que é escriturístico, rejeitando o que não era apenas. Portanto, ele vai falar que, ele diz coisas do tipo assim, olha, quando alguém vem se confessar, vamos parar de fazer distinção entre pecados veniais e pecados mortais e fazer listas de pecados e tentar identificar quais dos sentidos humanos, né, do corpo humano, através do qual a pessoa pecou, que eram tudo coisas que aconteciam na época. E a pessoa ficava extremamente confusa e só ficava certa de uma coisa, diz Lutero, que ela está, assim, culpada e em problemas diante de Deus. Não tinha paz com Deus, era isso que acabava acontecendo. E para resolver esse problema, as pessoas tinham que então ir lá e fazer essas práticas de penitência. Lutero então diz assim, ó, vamos parar de criar regras onde Deus não cria. Vamos olhar só para os mandamentos de Deus, que são bastante simples, que em última análise já estão no coração do homem, mas Deus revelou de forma escrita e clara porque o pecado obscureceu essa revelação natural. Mas a gente tem os mandamentos. Vamos focar neles e vamos fazer uma distinção, sim, que é importante. E aqui é o meu ponto que eu acho muito relevante para tudo isso. Vamos distinguir o que é lei de Deus de estatutos humanos, de regras humanas. E aí, clareza, onde que eles estão pecando aos olhos de Deus, onde eles vão buscar uma mudança a partir do perdão, que flui do perdão, e vão olhar para os mandamentos agora, a partir de então, e buscar servir a seus familiares, cuidar dos filhos, cuidar da sua esposa, sem ver nisso uma tarefa menos digna, que era o que acontecia na época. E aí Lutero dignifica essas coisas diárias, simples do dia a dia, e vem o ensino das vocações. Por favor, professor.
Até, assim, a gente lembra que Lutero defendia a confissão auricular, né? Hoje ela não está sendo muito utilizada em nosso meio luterano, que é a pessoa procurar o pastor para confessar-se e receber a absolvição individual, né? A confissão auricular ali. A gente trabalha mais com a confissão e a absolvição no culto público. E dentro disso que o pastor está falando, de não preocupar-se tanto com estatutos humanos e olhar para o que a palavra de Deus nos diz, especialmente os mandamentos ali, como afirma Lutero, a gente lembra o diálogo de Jesus com os seus opositores, né? Eles tinham lá o Talmud, uma regra de, eram 613 mandamentos, né, para cumprir, e eles querem pegar Jesus em contradição nas regras humanas. E Jesus aponta para o resumo dos mandamentos, né? Amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo como a si mesmo, né? E fala que o mandamento mais importante, então, é o amor. E nessa preocupação que Lutero tem de olhar para os mandamentos, até mais tarde ele escreve dois catecismos, né? O senhor citou aí o escrito de 1519, 1520, né? Que foi publicado. Mais tarde ele escreve o Catecismo Menor e o Catecismo Maior, que parte da preocupação que ele tinha de instruir os pastores, né, não é, pastor Samuel?
Perfeito, perfeito. Por volta de 1523, já, autoridades locais dali da região de Wittenberg disseram assim para Lutero. Lembrando que 23 foi depois daquele período que Lutero ficou no castelo de Wartburg, isolado, traduziu o Novo Testamento, já tinha sido excomungado antes ainda de 1520 e já tinha sido considerado em 21 um fora da lei. Então ele estava sempre respondendo textos polêmicos, envolvido em polêmicas, num certo sentido. Aí as autoridades disseram assim, Lutero, doutor Lutero, quem sabe escreva também para ajudar os nossos pastores, porque eles ainda não sabem o que vão pregar. As pessoas ainda estão confusas. Aí Lutero, já a partir de 23, ele começa a autorizar que tomem notas dos sermões dele e publiquem aquilo. E ele queria, então, que isso ajudasse os pastores a ensinar, ajudar os pastores a pregar. E depois vem, sim, as visitações nas regiões todas, onde se percebe que as pessoas não sabiam praticamente nada, nem mesmo os pastores. Aí ele escreve os catecismos. Bem lembrado esse ponto, pastor. E nos catecismos esclarece vários pontos da reforma. Por favor.
E olha que importante que o pastor está citando aqui, novamente, um cuidado pastoral, né? As visitações. Tá?
Visitações. É bem lembrado.
O pastor tem que ter cheiro de ovelha, né, pastor Samuel? Ele tem que visitar as suas ovelhas e conhecê-las pelo nome, assim como Jesus nos conhece pelo nome, né? Isso é muito importante. Pastor, o papo está muito bom. Acho que nós vamos ter que agendar uma nova entrevista com o pastor aqui no próximo dia, né? O nosso horário já está chegando ao final. Gostaria de agradecer aos nossos amigos que interagiram conosco ali no Facebook, também no YouTube e no CPT Zap. Depois nós vamos responder ali. Eu quero falar do nosso patrocinador, que é a Concórdia Editora. O senhor citou aqui, pastor Samuel, as obras selecionadas de Lutero. Nós temos uma comissão interluterana de literatura, que é a CIL, e essa comissão ela traduz obras de Lutero para o português e é publicado em conjunto pela editora Sinodal e pela editora Concórdia, que é a nossa apoiadora aqui do programa. É um projeto de tradução de 15 volumes. Até o momento nós temos 13 volumes prontos em língua portuguesa e faltam ainda 2 volumes a serem publicados, fora outros escritos que foram traduzidos avulsos, né? Mas a gente está falando de obras selecionadas. Tem muitos outros ainda, mas a Comissão Interluterana de Literatura, que reúne a editora Sinodal e a editora Concórdia, que é a ISLB e a IELB, resolveram então produzir 15 volumes. Estamos no 13º. Você pode encontrar essas obras selecionadas na editora Concórdia, que é a nossa apoiadora aqui da Rádio CPT. Também no site da Amazon, você pode encontrar ela no formato e-book, que é comercializado lá no site da Amazon. E quem quiser adquirir, então, as obras de Lutero para o seu estudo pessoal, acessem lá o site da editora concórdia.com.br. A editora Concórdia, parceira aqui da Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você. Amanhã, pastor Samuel, é aniversário também, aqui há os 503 anos da Reforma Luterana, né? Mas é o aniversário da Rádio CPT. Rádio Cristo para Todos, 6 anos de fundação da nossa rádio.
Que legal, parabéns aí ao trabalho de vocês com a Rádio CPT.
Muito bem, vamos para as considerações finais, o que, que o pastor ainda aí brevemente gostaria de falar da reforma, para que a gente possa encerrar então esse bate-papo aqui sobre a Reforma Luterana, já agradecendo o pastor Samuel pela sua presença aqui, por tão gentilmente dispor-se do seu tempo e do seu conhecimento para compartilhar aqui com os ouvintes do programa Teologando.
Então, pastor, eu vou falar simplesmente algo que eu falo para quando alguém nos procura como igreja, alguém de fora nos procura e quer saber como é que é a nossa igreja, e até para, às vezes, membros nossos que ficam em dúvida, porque se vive o que se chama hoje, infelizmente, de mercado religioso, tantas promessas, tantas coisas ao redor. O que, que eu digo, usando uma metáfora, uma comparação de Lutero? Muitos estudiosos dizem que a última coisa que Lutero deixou escrito foi uma frase que diz assim: somos todos mendigos, essa é a verdade. Isso foi encontrado na escrivaninha ao lado da cama dele, onde ele faleceu. Última frase dele. O que ele quer dizer com isso? Ora, que diante de Deus, nós somos todos pessoas que chegam de mãos vazias diante de Deus. Não importa quem eu seja, diante de Deus eu estou de mãos vazias. E nós vivemos dias em que, de novo, depois de 500 anos, parece que se ensina uma mensagem bíblica em que parece que nós chegamos para oferecer coisas para Deus, para em troca Deus nos abençoar. Né? O que eu deixo assim, fica como uma orientação da parte bíblica pastoral, busque, né, sempre de novo estar de mãos vazias diante de Deus, o que é representado de forma bem concreta quando a gente, diante do altar, ouvimos alguém dizer assim: eu, pobre, miserável, pecador, eu estou aqui de mãos vazias e preciso do teu perdão. E nós ouvimos o perdão de Deus como se fosse o próprio Cristo, então, perdoando através de um pastor. Depois nós vamos chegar diante do altar, de mãos vazias, para receber o corpo e sangue de Cristo, porque somos todos mendigos, essa é a verdade, disse Lutero. E isso é importante, ainda mais quando, num período de pandemia, nós tivemos a bênção de usar a internet como um instrumento. E alguém pode vir a entender que agora, então, a vida pode ser vivida tão somente na sua própria casa. Não deixemos de chegar juntos como povo de Deus, de mãos vazias diante de Deus, para ouvir o perdão, para ouvir a leitura, para cantar hinos que refletem a nossa fé, e depois para, de mãos vazias de novo, receber o corpo e sangue de Cristo para perdão, vida e salvação. Esse é o Lutero pastoral. Isso flui também nos escritos mais polêmicos dele, mas isso resume o lado pastoral dele.
Muito bem, muito obrigado, pastor Samuel. Gostaria de dizer também para os nossos ouvintes, normalmente a palavra reforma, ela nos lembra a atualização. A gente tem que atualizar, tem que modernizar, tem que reformar isso aqui, a igreja reformada, sempre reformada. A gente tem que lembrar assim que Lutero fez resgate das escrituras. E o pensamento dele era fazer com que nós voltássemos os nossos olhos para a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus revelado na Bíblia Sagrada. Essa era a grande preocupação. Tanto que ele diz lá que a palavra de Deus não é nem antiga nem moderna, a palavra de Deus é eterna. E Jesus disse, né, passarão céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Desculpe. Então a gente tem uma preocupação de atualizar o discurso E, na verdade, a gente tem que voltar os olhos para Deus e para a sua palavra, né? Nós temos que resgatar o estudo das Escrituras. Acho que era esse o pensamento de Lutero, resgatar o estudo das Escrituras Sagradas, onde Deus revela a sua vontade para nós, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia em Cristo Jesus, mostra quem nós somos e como nós devemos agir neste mundo. Então, que nós possamos mais e melhor voltarmos os olhos para a palavra de Deus, que é eterna, porque Jesus diz: passarão céus e terra, e as minhas palavras não passarão. Muito obrigado, pastor Samuel. Obrigado a todos os nossos amigos ouvintes. Como o bate-papo aqui com o pastor Samuel estava bom, aproveitando a oportunidade de estar com ele, hoje eu não li os nossos avisos, recados e perguntas ali na interação no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, mas depois a gente dá uma olhada ali e dá um oi para vocês lá. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir agora o hino número 166, Canto ao Crente Luterano.
Junto a ti, bendita vida.